السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Essa é mais uma aula sobre a explicação dos princípios da fé. Todos nós sabemos que a fé tem os seus princípios ou pilares, assim como o Islã tem os seus pilares. E nas aulas passadas falamos de alguns dos pilares da fé, que era a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, a crença nos anjos. E hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos entrar no terceiro pilar, que é a crença nos livros. A crença nos livros, yani nos livros divinos, nos livros que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala. E falando sobre os livros e na crença nos livros, o primeiro ponto é a gente saber como é que devemos acreditar nos livros divinos. Yani, como é que deve ser a nossa crença nos livros divinos? Primeiro, o que é um livro divino? Yani, um livro divino é um livro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala a um determinado mensageiro. Yani, e esse livro divino constitui uma misericórdia para a criação, bem como uma orientação para aqueles os quais foram enviado, yani, o tal livro, para que eles possam, yani, elevar os seus graus no mundo e na vida do além. Portanto, este é o livro divino, um livro que é enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para um determinado mensageiro, e esse livro constitui uma misericórdia para a criação, bem como uma orientação para que eles possam atingir o grau mais alto de felicidade neste mundo, assim como no outro mundo. Portanto, esse é o livro divino. E acreditar num livro divino, a gente sabe que, yani, para que a gente seja crente, verdadeiramente, yani, crente, devemos acreditar nos livros divinos. E a nossa crença nos livros divinos deve passar por quatro etapas. E a primeira etapa é nós acreditarmos que os livros divinos vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os livros divinos vêm ou são enviados da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E acreditar que isso é verdade, que Allah subhanahu wa ta'ala envia livros. E a segunda etapa é acreditarmos aquilo, yani, os nomes que a gente é mencionado sobre esses livros. Como, por exemplo, yani, a gente ouve que tem um livro chamado Al-Qur'an, yani, Al-Qur'an. Então devemos acreditar nesse livro e no nome que é dado ao livro. E a gente sabe que o Al-Qur'an foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também devemos acreditar nos livros que foram mencionados anteriormente, como é o caso da Tora, yani, que a gente chama de Taurá, que foi, yani, enviado ao profeta Musa alaihi salam, yani, profeta Moisés. E também devemos acreditar num livro, yani, que foi mencionado, que chama-se Injil, que chamam de Evangelho, que foi revelado ou foi enviado ao profeta Isa alaihi salam, Jesus. E também acreditar no livro que foi mencionado no Alcorão, que é Az-Zabur, yani Az-Zabur, é o que foi dado ao profeta Daud alayhi salam, David. E também devemos acreditar nos livros que a gente não conhece os seus nomes. Quer dizer que a nossa crença deve ser nos livros que a gente conhece, acreditar os livros com base nos nomes que foram nos mencionados, bem como acreditar naqueles livros que não foram mencionados os seus nomes. Essa é a segunda etapa na crença dos livros. Taib. A terceira etapa é nós acreditarmos, yani, na veracidade daquilo que vem nesses livros, seja informação, histórias que são mencionadas, como é o caso da informação que vem no Alcorão. É nossa obrigação acreditar em tudo que vem no Alcorão, sem deixar nada de lado. Bem como acreditar naquilo que vem nos livros anteriores que não foram yani, distorcidos ou foram alterados. Como a gente sabe, os livros que vieram yani, antes do Alcorão passaram por distorções. As pessoas, aqueles que foram confiados livros depois dos profetas, distorceram os livros e yani, acrescentaram e diminuíram coisas. Então nós acreditamos naquilo que é correto desses livros. E a gente vai ver mais à frente como é que a gente consegue distinguir a veracidade desses livros. Portanto, essa é a terceira etapa. A quarta etapa é nós agirmos de acordo com as diretrizes, desde que elas não sejam abrogadas. Devemos agir de acordo com as diretrizes que contêm nos livros divinos, desde que não sejam yani, anuladas ou abrogadas. E devemos yani, aceitar isso, estando feliz com isso, e nos entregarmos ou nos submetermos aos mandamentos. Por mais que a gente compreenda o que está por detrás desses mandamentos, e não só, mesmo se a gente não compreender aquilo que está por detrás desses mandamentos, a nossa obrigação é seguir e estar contente com esses mandamentos. E devemos saber, nessa quarta etapa, yani, na crença dos livros, a gente deve acreditar que todos os livros anteriores, yani, todos os livros divinos anteriores, foram anulados com a chegada do Alcorão. Acreditar que todos os livros divinos que vieram antes do Alcorão foram anulados com a chegada do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala yani, diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, o significado deste versículo é que nós te enviamos um livro verdadeiro que afirma o que está yani, noutros livros e é juiz desses livros. Quer dizer que o Alcorão é que julga esses livros que vieram depois, que vieram yani, antes do Alcorão. Quer dizer que aquilo que estiver no Alcorão e não estiver nesses livros, então a gente sabe que yani, existem coisas, por exemplo, que existem no Alcorão, que existiam nos livros anteriores, mas que eles yani, deturparam ou modificaram. E para a gente saber yani, Como é que devemos agir com os livros anteriores? É que a gente deve primeiro, por exemplo, se a gente vê algo num dos livros divinos anteriores, devemos levar isso para a balança. E qual é a balança? A balança é o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam autêntica. Por exemplo, se a gente vê uma ordem ou um mandamento num livro divino anterior, então devemos levar esse mandamento, procurar, será que esse mandamento existe no Alcorão ou na Sunna autêntica do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Caso exista esse mandamento no Alcorão, então nós podemos agir de acordo com esse mandamento, caso esteja no Alcorão ou na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, se a gente não encontrar esse mandamento, ou encontrar, ou melhor dizer, se a gente encontrar algo contrário a esse mandamento, então devemos abandonar esse mandamento. Se a gente vê um mandamento nos livros anteriores, nos livros divinos anteriores, e a gente encontra algo diferente daquele mandamento, algo oposto a esse mandamento no Alcorão ou na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, então devemos abandonar isso. Devemos abandonar isso, porque o Alcorão veio anular esses livros. Portanto, e outro ponto é, caso a gente encontre algo nos livros divinos anteriores, não encontramos no Alcorão nada que afirma isso ou que nega isso. Então, sobre essas coisas, a gente deve se manter, devemos se abster delas, devemos nos manter neutros. Não podemos dizer é verdade nem é falso. Não podemos dizer é verdade ou é falso, como vê com base numa narração a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que proibiu um dos companheiros de ler o Antigo Testamento, aquilo que chamam de Torá. E disse o Profeta sallallahu alaihi wasallam que você vai encontrar algo nesse livro, vai acreditar nele enquanto é falso. Yes. Vai constituir uma das coisas que eles mudaram. Ou você vai encontrar algo que é verdadeiro, você vai rejeitar. Então não há como saber essas coisas, excepto levando o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam como balança. E acreditar nos livros divinos tem frutos na crença da pessoa. Tem frutos na crença da pessoa. E dentre esses frutos é que a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala toma conta dos seus servos. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso com os seus servos, de modo que toma conta deles. Porque Allah subhanahu wa ta'ala envia a cada povo um livro para que eles se orientem com base nesse livro. E a gente sabe que, como diz Sheikh Salah al-Fawzan no livro Irshad ila Sahih al-Itiqad, ele diz que a consciência humana, o intelecto humano, não é capaz de conhecer o bem e o mal com detalhes. Não é capaz de conhecer o bem e o mal com detalhes. Se a gente vê, se a gente olha para aqueles, para os povos que, os descrentes que vivem sem religião, a gente vê coisas incríveis. Até o intelecto normal rejeita isso. Vê as pessoas do mesmo gênero a se casarem, a gente vê pessoas a mudarem de gênero, coisas que até o intelecto não aceita. Isso é resultado de eles estarem afastados, eles não têm algo que lhes orienta. Então cada um vive com base no seu desejo. Cada um vive com base no seu desejo. Quando não existe algo que orienta um povo, então esses povos vão viver com base nos seus desejos. Cada um vai traçar um caminho e acha que aquilo é o caminho correto. Portanto, o que é que coloca as pessoas no caminho, correto, são os livros divinos. São os livros divinos. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou, o ser humano, é que conhece o que é que beneficia o ser humano, o que é que prejudica. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala envia livros explicando esses pontos, o que é benéfico, o que não é benéfico, e assim por diante. Portanto, dentre os frutos na crença dos livros, é que a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso conosco, de modo que toma conta de nós. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos deixasse sem enviar nenhum livro, a gente viveria como animais. A gente viveria como animais. E como disse, se você olhar para sociedades dos descrentes que não têm nada que os orienta, eles vivem como animais. Ou piores do que animais, porque de uma certa forma os animais, em alguns aspectos, são melhores do que muitos descrentes. E dentre os frutos da crença, nos livros divinos, é que a gente sabe, Allah subhanahu wa ta'ala é prudente na sua legislação. De modo que Allah subhanahu wa ta'ala, traz legislações para cada povo e que se adequa à necessidade deles. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, no Surat Al-Ma'idah, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Allah subhanahu wa ta'ala sabe a necessidade de cada povo e as características de cada povo, então envia leis ou legislações que se adequam a esse povo. E o Alcorão é um livro que se adequa a todo o tempo, a todo o povo, a todas as circunstâncias. Allah subhanahu wa ta'ala colocou o Alcorão como sendo o último livro, daí que colocou o Alcorão todas as necessidades de todas as espécies, do ser humano. Quer dizer que o Alcorão serve para o povo da África, serve para o povo da Europa, serve para o povo da Ásia, para o povo da América e assim por diante. Quer dizer que o Alcorão serve para todos os povos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Alcorão como último livro. Não virá outro livro depois do Alcorão. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala colocou tudo que os seres humanos necessitam até na chegada da hora. Portanto, todo aquele que quer se orientar, não existe orientação melhor, excepto a orientação do Alcorão. E aqueles que dizem que o Alcorão não serve para determinada, para essa nossa época, nós estamos numa época moderna e assim por diante, esse tipo de pessoas está a cometer um ato de descrença. Porque é como se estivesse a dizer que Allah não sabe, wa'iyadu billah, das necessidades das pessoas. Aqueles que dizem que o Alcorão não serve para a nossa época, porque nós estamos numa época moderna e assim por diante, essas pessoas é como se dissessem que Allah subhanahu wa ta'ala não conhece as necessidades das pessoas, porque a gente acredita que o Alcorão serve para todas as épocas, para todos os povos, para todas as circunstâncias. E se você ver o Alcorão, irá denotar que o Alcorão adequa-se a todo tipo de pessoa, ao branco, ao amarelo, ao cor de laranja, cor de rosa, ao escuro, para todos. O Alcorão serve para todos. Portanto, essa deve ser a nossa crença. E dentre os frutos da crença dos livros divinos, é que a gente deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por isso. Pois se Allah subhanahu wa ta'ala não enviasse livros, estaríamos na perdição. Estaríamos na perdição. E você, quando olha para as sociedades ou comunidades que não se orienta com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, você deve olhar e ser motivo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala enviar o livro divino, o Alcorão, você estaria na perdição como aqueles outros povos que a gente vê dos descrentes a viverem como animais. Portanto, esses são alguns frutos da crença dos livros divinos. São alguns frutos da crença dos livros divinos. Portanto, o ser humano necessita de orientação. E a única orientação que a pessoa pode encontrar é o Alcorão. É daí que você vê que é difícil você ver um muçulmano no estado de depressão ao ponto de tirar a sua própria vida. Ao contrário dos descrentes, aqueles que não têm nada que os orienta, perdem o sentido da vida porque eles não encontram paz ou sossego e preferem tirar as suas próprias vidas. Isso porquê? Porque não tem algo que lhes orienta. Portanto, a crença nos livros tem bastante benefício nas nossas vidas. Então, vamos passar para um outro pilar da fé. Vamos passar para um outro pilar da fé. Que é a crença nos mensageiros. Que é a crença nos mensageiros. Então, como é que a gente acredita nos mensageiros? Primeiro, quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros? E Sheikh Ibn Uthaymeen aqui diz que os mensageiros são seres humanos criados e não têm nenhum aspecto ou nenhuma particularidade que os torna como deuses. Os mensageiros são seres humanos como nós, não são extraterrestres, não são de outra espécie, mas sim são seres humanos que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe dentro da criação para divulgar a sua mensagem. E os seres humanos, os mensageiros, dentre os seres humanos, têm determinadas características em relação às outras pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando escolhe alguém como mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala prepara essa pessoa, esse ser que ele escolheu como mensageiro. Prepara desde a infância. Afasta-o das coisas péssimas, afasta-o dos vícios, dos pecados e assim por diante. E eles são preparados de forma que possam receber a revelação. Pois a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala é algo pesado. Não é qualquer criatura que é capaz de ouvir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como a gente sabe no Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin lara'aytahu khashi'a." Se Allah subhanahu wa ta'ala revelasse o Alcorão para uma montanha, a montanha a gente sabe que é uma das criaturas mais fortes. Mas se ouvisse o Alcorão, se Allah subhanahu wa ta'ala revelasse o Alcorão para a montanha, então a montanha iria se destruir por medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como vê numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando Allah subhanahu wa ta'ala quer revelar algo, e quando Allah subhanahu wa ta'ala quer revelar algo, quando fala, todos os habitantes do céu, devido à voz de Allah subhanahu wa ta'ala, eles desmaiam. Desmaiam. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos grandes, grandiosos. Portanto, a revelação a um mensageiro necessita a preparação desse mensageiro. Daí que os mensageiros têm uma força que não é a que estamos habituadas. Se a gente ver a história de alguns profetas, a gente é capaz de notar isso. Até o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, para aquele que acompanha a sira do profeta sallallahu alaihi wasallam, sabe como o profeta sallallahu alaihi wasallam era forte. E mesmo assim, quando era revelado o Alcorão, no tempo que fosse inverno, o profeta sallallahu alaihi wasallam começava a transpirar. Começava a transpirar. E quando tivesse em cima do camelo, o camelo quase partia as pernas. Isso por quê? Por causa do peso da revelação. Isso mostra-nos de que os mensageiros têm determinadas características, yani, diferentes às outras pessoas, em termos de preparação física e assim por diante. Porque os mensageiros às vezes veem coisas que as pessoas não veem. Então, a gente sabe que a gente só de olhar algo que não está habituado a ver, uma criatura, por exemplo, a gente vê um animal feroz, a gente só por ver um animal tem medo. Então, o que fará os profetas que veem anjos? E a gente sabe que os anjos têm uma estrutura, yani, incrível, yani, bastante grande. Então, isso mostra-nos de que os profetas são seres humanos, mas têm determinadas características específicas, e Allah subhanahu wa ta'ala envia a eles a sua mensagem. De uma forma geral, eles são os mensageiros. E a pergunta seria, para o ponto que vem a seguir, como é que a gente deve acreditar, ou qual deve ser a nossa crença no que diz respeito aos mensageiros? Então, para a gente acreditar corretamente nos mensageiros, também temos que passar por quatro etapas. Temos que passar por quatro etapas. E a primeira etapa é a gente acreditar que os mensageiros, yani, são verdadeiros e vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar na mensagem deles. Acreditar na mensagem deles. E acreditar que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que descrê numa mensagem, então esse descreu em todos os mensageiros. Aquele que diz, por exemplo, eu não acredito na mensagem do profeta X, então esse descreu em todos os mensageiros. Quer dizer que se você descrer um mensageiro, na mensagem de um mensageiro, então você descreu em todos os mensageiros. Descreu em todos os mensageiros. Por exemplo, os cristãos acreditam somente até ao profeta Isa alayhi salam, Jesus. Não acreditam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eles descreram no próprio Jesus e em todos os outros profetas que vieram anteriormente. Portanto, acreditar nos profetas implica acreditar em todos eles e nas suas mensagens. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Shu'ara, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Diz que o profeta, yani, o povo de Nuh, Noé, desmentiu os mensageiros. Mas se a gente olhar, Allah diz que eles desmentiram os mensageiros. Mas eles só desmentiram o profeta Nuh, alayhi salam. Isso quer dizer que, yani, desmentir num único profeta implica desmentir, ou descrer num único profeta implica descrer em todos os outros profetas. Implica descrer, yani, em todos os outros profetas. Portanto, aquele que não acredita no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse não acredita no profeta Isa, não acredita no profeta Musa, não acredita em todos os outros profetas. E aquele que, por exemplo, diz eu acredito no profeta Muhammad, mas não acredito em Musa, por exemplo, no profeta Moisés, então Esse indivíduo também descreu em todos os profetas e não é crente. E a segunda etapa para acreditarmos nos profetas ou nos mensageiros deve ser a crença, e devemos acreditar, nos nomes daqueles que nos foram mencionados, como o profeta Muhammad, como o profeta Ibrahim, como no profeta Musa, no profeta Isa, no profeta Nuh, alayhi salam. E esses cinco profetas que a gente mencionou aqui, o profeta Muhammad, o profeta Ibrahim, yani Abraão, no profeta Musa, Moisés, Isa, Jesus, Nuh e Noé, esses cinco profetas são os melhores profetas. Yani, os profetas têm graus. Os profetas têm graus, como Allah mencionou no Alcorão. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Esses são os mensageiros. Yani, elevamos uns aos outros. E a nossa crença é que os sábios dizem que devemos acreditar que os melhores profetas, ou aqueles que têm um estatuto mais elevado, são o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o profeta Ibrahim, Abraão, o profeta Musa, Moisés, o profeta Isa, Jesus, o profeta Nuh, que é o profeta yani, Noé, alaihim salam. Esses são os profetas que têm o grau ou estatuto mais elevado perante Allah subhanahu wa ta'ala em relação aos outros profetas. E devemos acreditar em todos os profetas outros que foram mencionados seus nomes no Alcorão, bem como aqueles que não foram mencionados os seus nomes. Bem como aqueles que não foram mencionados os seus nomes. O Alcorão, yani, se na memória não me falha agora, mencionou o nome de 24 profetas. 24 profetas. E um profeta foi mencionado, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Yusha, yani Josué. Portanto, a gente deve acreditar em todos os profetas cujos nomes foram mencionados no Alcorão, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou também. Então, devemos acreditar em todos eles e acreditar naqueles que não foram mencionados os seus nomes. O fato de não ser mencionados os seus nomes não quer dizer que não existiram profetas além deles. Existiram vários profetas. Existiram vários profetas e mensageiros. Mas foram mencionados no Alcorão alguns. Então devemos acreditar nesses que foram mencionados e naqueles que não foram mencionados. Tá aí, e o terceiro, yani, a terceira etapa na crença dos profetas deve ser que devemos acreditar em tudo aquilo que foi mencionado sobre eles de forma autêntica, yani, aquilo que foi mencionado sobre esses profetas, que veio de uma fonte autêntica, devemos acreditar nisso. Devemos acreditar nisso. Como histórias dos profetas que vieram de fontes autênticas, como o Alcorão ou a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então devemos acreditar nisso. E a quarta etapa é que devemos acreditar, ou melhor dizer, devemos praticar a legislação do profeta que foi enviado a nós. Devemos praticar, ou colocar em prática, yani, a legislação que foi enviada ao profeta, nesse caso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o único profeta que foi enviado a toda a humanidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kana nabiyyu yubhathu ila qawmi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma." Yani, quer dizer que os profetas que vieram anteriormente eram, cada profeta era enviado a um determinado povo. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado a toda a humanidade. "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a", como vem no Alcorão. Diga ao Muhammad: "Oh, vós gente, eu sou um mensageiro para vós todos." Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro para toda a humanidade. Então, devemos, yani, praticar ou seguir os ensinamentos e os mandamentos que vem na legislação do profeta sallallahu alaihi wasallam, que nesse caso é o Corão, bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E devemos acreditar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último profeta. É o último profeta e foi enviado para todos. Foi enviado para todos os povos. E um outro ponto é quem foi o primeiro mensageiro e quem foi o último mensageiro na Terra. Quem foi o primeiro mensageiro e quem foi o último mensageiro na Terra. O primeiro mensageiro na Terra foi o profeta Nuh alayhi salam, e o profeta Noé alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Nisa: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Que nós te revelamos da mesma forma que revelamos ao Nuh, yani Noé, e aos mensageiros e aos profetas que vieram depois dele. Quer dizer que o profeta Nuh foi o primeiro mensageiro na Terra. E também vem um hadith no Sahih al-Bukhari, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas, yani, ذكر أن النبي صلى أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائت نوحا أول رسول بعثه الله. يعني نشتا نرسان profeta صلى الله عليه وسلم ديش كشوش يعني no dia da ressurreição vão estar à procura de intercessão e vão ir ao profeta Adam عليه السلام e ele dirá, ele vai, primeiro vai se desculpar que ele não é capaz de interceder para eles. Então, eles vão, o profeta Adam vai dizer: dirijam-se a Nuh, a Noé, pois ele foi o primeiro mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Então, isso mostra de que o profeta Nuh, alayhi salam, é o primeiro mensageiro na Terra. E o último profeta e mensageiro é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não virá depois dele nenhum outro profeta nem mensageiro. Não virá depois do profeta sallallahu alaihi wasallam nenhum mensageiro ou profeta. E todo aquele que reivindicar ser profeta ou mensageiro depois dele é um mentiroso, como vem numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que virão 30, e ali 30 pessoas vão reivindicar serem profetas. E hoje a gente sabe que existem vários indivíduos que inventaram de ser profetas. E outros até, o mais incrível é que alguns muçulmanos acabaram seguindo, como é o caso de Ahmad Ghulam Mirza, um indivíduo que surgiu nas zonas do Paquistão e Índia, e reivindicou ser o profeta. Por isso são chamados de Ahmadiyya. São chamados de Ahmadiyya. Segue um indivíduo chamado Ahmad Ghulam Mirza, que reivindicava ser o profeta. E os muçulmanos foram, estavam em consenso que ele é descrente. E que esses que seguem esse indivíduo também são descrentes. Pois negaram a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos que ele é o último profeta e não virá depois dele, excepto aquele que reivindicar ser profeta, não será senão um mentiroso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Ahzab: Ma kana Muhammadu aba'a ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala diz: E Muhammad não é pai de nenhum de vós, não é pai de nenhum dos vossos homens, mas sim, ele é o mensageiro de Allah e o último dentre os profetas. O último dentre os profetas. Então isso mostra-nos de que não há mensageiro ou profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente vai ver mais à frente, e num dos pilares, que é o pilar da crença na ressurreição, que dentro da crença que a gente é obrigado a se apegar é que Jesus voltará. Jesus voltará. Então, alguém pode perguntar como é que podemos, compreender isso quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele é o último profeta? Então, a resposta para isso é de que quando Jesus voltar, vai seguir a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vai voltar como profeta, mas sim vai voltar como um seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí como vê nas narrações autênticas de que quando Jesus descer, a gente sabe que Jesus não foi morto, está no céu. É ao contrário daquilo que diz os cristãos e os judeus que mataram que Jesus foi morto, foi crucificado. Isso tudo é falsidade. Aquele que foi crucificado nem é Jesus, mas sim foi a pessoa que queria indicar o lugar onde está Jesus para ser morto. Allah subhanahu wa ta'ala acendeu Jesus e fez com que as pessoas odiassem para esse indivíduo que queria mostrar o traidor. Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma imagem de Jesus na cara dele. Quer dizer que as pessoas olhavam para ele como Jesus, então pegaram e mataram. De qualquer forma, Jesus está vivo, está nos céus e irá de descer, quase para o fim do mundo, irá de descer. E como vemos no hadith, ele vai descer em Damasco, na atual Síria, e os muçulmanos estarão quase para fazer a oração. Então, quando verem ele a descer, vão querer lhe colocar como imam para dirigir a oração. Então, ele vai dizer: Imamukum minkum, que o vosso líder é aquele dentre vós. E várias narrações outras mostram de que Jesus virá como um seguidor, ou quando vir, vai seguir a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não virá como um profeta, pois a sua profecia terminou. A sua profecia terminou. Taíba. A crença nos mensageiros tem seus frutos, assim como a crença nos livros que vimos anteriormente tem seus frutos. A crença nos mensageiros também tem frutos. Dentre eles, é a gente saber que Allah subhanahu wa ta'ala também é misericordioso para com os seus servos e toma conta deles, de modo que envia mensageiros para lhes orientarem para o caminho reto, para o caminho do paraíso, e os advertir contra o caminho do inferno. Portanto, a existência de mensageiros na Terra é um sinal de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para com os seus servos. Pois com os mensageiros a gente conhece o caminho correto e o caminho errado. E dentre os frutos da crença nos mensageiros é que nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala sobre esse grande favor que Allah subhanahu wa ta'ala nos faz, que é enviar mensageiros para nos tirarem das trevas para a luz. Então, devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por isso. E dentre os frutos é que também devemos amar os mensageiros. Amar os mensageiros. O fato de a gente dizer amar não quer dizer que devemos venerar eles ao ponto de adorarmos além de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas devemos amar a eles. E devemos conhecer e reconhecer os seus grandes estatutos, que eles não são iguais a nós. Devemos conhecer os seus grandes estatutos e devemos os elogiar. Devemos elogiar aos profetas e mensageiros. E a melhor forma de elogiar é a gente dizer Sallallahu alaihi wasallam ou alaihi salam. Quando a gente ouve o nome de um profeta, a gente deve dizer, se for o profeta Muhammad, devemos dizer Sallallahu alaihi wasallam. Se for um outro profeta, então a gente diz alaihi salam. Alaihi salam. Essa é a forma de elogiar os tais mensageiros e profetas. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem os enviou. E eles também eram os melhores adoradores a Allah subhanahu wa ta'ala. E foram eles que, com base neles a gente conheceu a verdade. E com base neles ficamos a saber qual é o caminho para o paraíso e o caminho para o inferno. Daí que devemos elogiar eles, yani, respeitar eles. E as pessoas hoje não respeitam os profetas ao ponto de começarem a fazer yani, personalidades ou personagens nos filmes, nos bonecos, chamam bonecos animados ou algo parecido, e começam a fazer personagens dos profetas. Isso é uma ofensa aos profetas. Aqueles que andam a fazer personagens nos filmes sobre os profetas, ou naquilo que chamam de bonecos animados, ou seja lá o que for, ou teatro, isso constitui uma ofensa aos profetas. Porque ninguém da criação iguala-se a um profeta. Como é que você vai fazer personagem de um profeta? Enquanto primeiro você não viu esse profeta, como é que você vai fazer a personalidade? Normalmente as pessoas que fazem essas personalidades normalmente são indivíduos pecadores, não tem nada de santidade neles. Então, essas coisas que chamam de personagens, que fazem personagens de profetas ou de anjos, isso constitui uma ofensa a essas criaturas. Constitui uma ofensa a essas criaturas. Portanto, devemos nos afastar disso. A nossa obrigação é de elogiar os profetas e respeitar o seu estatuto, e não andar aí a fazer personagens e a tentar imitar os profetas. E essa, de uma forma geral, é a nossa crença nos profetas. A gente viu hoje dois pilares, que é a crença nos livros e a crença nos profetas. Se a gente olhar yani, os pilares da fé, se a gente olhar nos pilares da fé, iremos ver que tem uma certa organização, de uma certa forma. Primeiro temos a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que é a base. Depois temos a crença nos anjos. Temos a crença nos livros. Depois temos a crença nos mensageiros. A gente sabe quem envia. Por exemplo, temos Allah por cima. Depois temos os anjos, que são yani, os mensageiros entre Allah e a sua criação. E os mensageiros trazem livros. Normalmente, quem traz as revelações são os anjos, vêm como mensageiros da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, daí que a gente vê essa organização, que temos Allah, que é o primeiro pilar, segundo temos os anjos, depois temos os livros, depois temos os mensageiros. E na próxima aula, inshallah ta'ala, vamos entrar num outro pilar, que é a crença na ressurreição. A crença na ressurreição. Essa será a aula, inshallah ta'ala, para a próxima oportunidade. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que me beneficie e beneficie a vós com aquilo que a gente acabou de estudar, e que colocamos em prática e que transmitimos aos outros, pois o conhecimento não deve ser arquivado. A pessoa, quando conhece algo, deve transmitir aquele que não sabe. Então, essa deve ser a nossa função: aprender, colocar em prática e transmitir para aquele que não sabe. E a gente, fazendo isso, iremos ganhar recompensas perante Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.